Outro tema em destaque no Brasil, a reforma da Previdência. A gente trouxe como convidado hoje o Eduardo Fagnani, que já é muito conhecido aqui dos ouvintes, dos internautas e dos telespectadores também. Ele que é professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, Unicamp. É um prazer falar com você, Fagnani. Está por Skype hoje também, né? Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem? Bom dia a você, bom dia aos ouvintes.
Bom, Fagnani, vamos falar aqui sobre. Vamos começar a falar aqui, Fagnani, sobre a bancada da bala, né? Que está querendo incluir aí os militares, aliás, os profissionais da segurança pública, né? Num benefício também, já pensando, né, que, poxa, os militares têm benefícios, a gente também quer os benefícios, os profissionais de segurança pública. A bancada da bala está forte nisso. Isso, né? Como é que você analisa, né, esse dado, né, principalmente aí líderes aí do PSL, enfim, que está apoiando o Bolsonaro?
Bom, é que esses segmentos fazem parte, enfim, da base política do partido, do governo, né, e definitivamente estão pressionando. Agora, o que eu percebo é o seguinte: os militares, eles estão fora da reforma, né? Praticamente eles estão fora da reforma. Agora, esses setores, os policiais, etc., estão querendo, enfim, que as regras pelas quais previdenciárias que regem os seus regimes sejam mantidas, né? O que eu acho importante destacar nessa reforma é o seguinte: o parecer do relator, né? O que de fato teria que ser reformado, se a ideia é combater privilégio, não parece que está fora da reforma, tá certo? Por exemplo, os militares estão fora da reforma, e eles são, na verdade, os que têm, vamos dizer assim, apesar da especificidade da função, eles têm, vamos dizer assim, as regras relativamente melhores. Eles contribuem durante menos tempo, com um valor menor, tem paridade, tem integralidade, etc. Outro setor que está fora, estados e municípios, tá certo? Grande problema está em estados e municípios, porque, historicamente, governadores não fazem reformas, porque um governador, a cada 2 anos, tem uma eleição. Então, o custo político da reforma é muito alto, né? Quer dizer, o que você está reformando? A questão dos parlamentares. O relator está mantendo nas regras de transição, tá certo, um plano de seguridade dos parlamentares que é de 1997, tá certo? É anterior à emenda constitucional 20 de 98, tá certo? Então, o que tem que ser reformado não está sendo reformado. Onde a reforma se concentra? Se concentra onde já foi reformado. Por exemplo, na previdência do servidor público federal civil, tá certo? Que já foi objeto de duas grandes reformas, como a emenda constitucional número 42 de 2003, que acabou com a integralidade, com paridade, uma série de outras medidas, e a emenda constitucional número 70 de 2012, que estabelece um teto, né, pro salário do servidor federal civil de R$ 5.800, tá certo? Você não vai ter marajá em 2040, 2050. Certo? Porque isso já foi definido. E o outro setor que está na reforma, qual que é? É o regime geral da Previdência, que é o INSS urbano, INSS rural, o BPC, o abono salarial, tá certo? Que responde por 90% da economia pretendida em 20 anos. Então, esse para mim é o maior paradoxo dessa reforma, tá certo? Você vai combater privilégios, tá certo? Eu quero que você me diga se existe algum privilegiado no INSS, no urbano, rural, BPC, abonos, sendo que a média dos benefícios é de R$ 1.300,
Ah, que
certo?
privilégio, né? Foi
Então, essa que eu acho que é a questão mais
claro.
complicada dessa reforma.
Sem dúvida. Fagnani, bom, você viu que o Centrão e as centrais sindicais também, né, estão articulando em relação àquele valor, para excluir, né, os 20% menores salários, né? Atualmente, já existe essa exclusão, são desprezados 20% menores salários, né? Agora, a reforma quer incluir e está existindo aí uma pressão para tirar novamente, né, Fagnani?
Tem vários pontos aí que tem muito bode na sala ainda, entendeu?
Opa.
Diz que o relator ia tirar os bodes, mas tem muito bode aí. Um deles é esse que você está dizendo. Então, a pessoa vai ter aposentadoria parcial que corresponde a 60% da média do total das suas contribuições, 100% das contribuições, né, o que são dois rebaixamentos, 60%. E a média do total das suas contribuições, e não de 80% do que é hoje, tá certo? E aí você vai ter o seguinte: quer dizer, para você ter aposentadoria integral, são 40 anos de contribuição, tá certo? Agora saíram estudos recentes que mostram que, em média, durante o período de um ano, o trabalhador brasileiro consegue contribuir durante 5 meses. Em 12 meses, ele está empregado 5, em média. Portanto, se você completar 40 anos, tá certo? Você vai precisar trabalhar quase 90 anos, tá certo? Essa aqui é a questão. Outra questão, isso para mim é inaceitável, aposentadoria parcial. Para você ter 60% da aposentadoria, o homem precisa contribuir durante 20 anos, tá certo? Se, em média, você está empregado durante 5 meses, você vai precisar de 48 anos de contribuição para completar os 20, tá certo? Então, são coisas que são inaceitáveis, do meu ponto de vista, pelo caráter excludente, evidente, claro, explícito dessa medida, entre outras.
Sem dúvida. Agora, Fagnani, como é que você está vendo aí, enfim, a possibilidade, né, da votação, de ser aprovado? O Congresso está com protagonismo grande nesse caso, né, em relação a essa reforma. E qual que é a tua expectativa em relação à votação, hein?
Olha, eu não sei, eu não saberia te dizer. Eu acho que os partidos de oposição estão fazendo um bom trabalho, um bom combate, mas eu tenho ouvido coisas aí, não sei se são verdade, se não são, enfim, que o governo está fazendo o que for necessário para aprovar, entendeu? Há relatos, enfim, de que o troca-troca está muito acelerado, tá certo? Então, realmente, a gente fica, eu acho. A ideia é que seja aprovado tudo até antes do recesso. Quer dizer, eu estou bastante preocupado. Eu acho que, sinceramente, eu não estou. Enfim, vamos ver como é que as coisas vão acontecer, mas eu estou muito preocupado.
Exato. Bom, continua preocupado, né, Fagnani? E você acredita que as pessoas, assim, enfim, quando você conversa, nós vamos falar assim, mais ou menos, do que você ouve por aí, que eu acho que você também conversa, né, com as pessoas, vê o que elas acham, de um modo geral, né? Elas ainda não têm o conhecimento. Enfim, nós estamos aqui conversando, a gente está sempre, né, todo dia praticamente falando da reforma da Previdência, mas a mídia tradicional. Não, né? Então, isso é um fator também para desinformação, para que as pessoas não entendam o que que está em jogo no Brasil.
Olha, eu esses últimos, eu vou até dar uma notícia em primeira mão. Nesses últimos 20, 25 dias, eu parei e escrevi um livro que eu quero lançar no segundo, se possível, ainda em meados de julho, aí antes, pelo menos antes que isso vá para o Senado, tá certo? O título desse livro é Previdência, um debate desonesto, tá certo? Porque é disso que se trata, é um debate desonesto, baseada na desinformação, baseada em falsas verdades, em falácias, em terror demográfico, terror econômico, terror financeiro, tá certo? E a mídia corporativa tem um papel fundamental, tá certo? Na divulgação desse debate desonesto. Então é muito difícil as pessoas, enfim, que não são especialistas, que trabalham, não têm tempo para se informar, etc., quando tem um pouquinho de tempo para informação, é massacrado pela desinformação, tá certo? Outro dia eu vi uma pesquisa que eu achei extraordinária, entendeu? Pesquisa de uma instituição que eu nunca ouvi falar, tá certo? Num desses jornais aí de grande audiência, dizendo que 60% da população é a favor do regime de capitalização. Você acha que as pessoas sabem o que é capitalização? Fala sério, tá certo?
Sim.
Entendeu? Então é tudo feito para iludir, entendeu? Para engambelar, né? Hoje em dia, a previdência, o debate econômico é a arte da ocultação, entendeu? Essa que é a verdade.
Exato. Fala um pouquinho mais do teu livro. Como é que você está planejando ele? Enfim, os conteúdos, né? Que você está pensando também a questão da imprensa, né? Imagino. Como é que você está elaborando ele? Fanhane, um pouquinho mais, já que você já
Não,
deu em primeira mão para a gente aqui.
o livro está pronto. Eu trabalhei durante 15 dias, 12 horas por dia, quase como
Nossa.
um ato exasperado para tentar interferir minimamente nesse debate. Está sendo editado pela editora Contra Corrente, né? A gente espera estar com esse livro pronto em meados de julho. Mas mostra. Enfim, como é que é um debate desonesto? Quer dizer, você trata a Previdência como se existisse um sistema único da Previdência, tá certo? É um pacote completo, tá certo? E o déficit também, o discurso do déficit também é um pacote completo, tá certo? Só que não é verdade, tá certo? Nós temos pelo menos três grandes regimes de Previdência no Brasil, do servidor civil. Do servidor federal civil, servidor federal militar, dos estados, dos municípios, o regime geral. Tá certo? Onde está o problema? Tá certo? A ideia, a engabelação, é você trata tudo como um pacote só, tá certo? Sem considerar que existem três, que a própria Constituição define regras específicas, tem critérios específicos, mecanismos de financiamento específicos, etc. E daí você passa para aqueles mitos que a gente já conhece, antigamente chamava mitos, tá certo? Eu trabalho aqui há 20, 25 anos atrás, chamava de mito, hoje é fake news, tá certo? No Brasil não tem idade mínima, aposentadoria precoce, se não tiver reforma da Previdência não vai ter dinheiro para saúde, para educação, para assistência social, o gasto do Brasil é elevado, o gasto da Previdência é o maior gasto do Brasil, tá certo? E por aí vai, tá certo? Depois, a questão demográfica não tem alternativa, tá certo? Como não tem alternativa? Tem diversas alternativas, tá certo? A questão do déficit. Bom, déficit é uma ficção. Pela Constituição não existe déficit. Aí os caras falam, o déficit não só existe, como vai ser explosivo em 2060. Mas como é que você faz projeção se você não tem modelo atuarial? Os economistas, esse ano, eles mudaram, acho que 12 vezes a previsão do
Previsão.
PIB de 2019. Quer dizer, eles não conhecem, não conseguem acertar nem previsão quadrimestral. Tá certo? Um dia eu fiz a conta. Se um quadrimestre eles erram 10 vezes, em um ano eles vão errar 30 vezes. Tá certo?
Sim.
Em 10 anos vão errar 300 vezes. Em 40 anos eles vão errar 1.200 vezes. Tá certo? Então, como é que você pode acreditar em economista que erra uma previsão quadrimestral que diz que vai acertar uma previsão em 2060? Depois o outro mito, tá certo? Que sem a Previdência o Brasil quebra. É fantástico, tá certo? É como se só existisse a Previdência numa agenda de política macroeconômica, né, num país que está, em recessão há quase mais de 4 anos pela ausência de políticas anticíclicas, que são comuns, né? Só consultar a história econômica, ver como é que se saiu da crise de 29, como é que se saiu de 45, como é que se saiu da crise de 2008, enfim. É isso aí, é um cenário de mediocridade, né?
Sim.
Mas é uma mediocridade intencionalmente dirigida para implantar o um modelo ultraliberal do Brasil, tá certo? É um projeto ideológico, não tem racionalidade técnica, está sendo tentado há mais de 30 anos e agora a correlação de forças parece que é favorável, né?
Muito bem.
Então o livro trata dessas questões, né? Explicando cada uma dessas falácias, né? Tentando mostrar cada uma dessas falácias. E a outra parte do livro mostra que o objetivo não é a reforma da Previdência, né? É a destruição do modelo de sociedade pactuada em 88, tá certo? Isso já está sendo feito desde 2016, né? Com o teto dos gastos, com a reforma trabalhista, com aumento da DRU de 20% para 30%, né, pelo desmonte institucional de todas as políticas sociais, saúde, educação, direitos humanos, etc., etc., né, e que agora a bola da vez é a Seguridade Social. Tá certo? Então, não se trata de reforma da Previdência, se trata de destruir o modelo de sociedade pactuária de 88, e agora o momento é de destruir a Seguridade Social. Tá certo? Então, é disso que se trata, é disso que nós estamos falando. Né, pela desfiguração dos seus mecanismos de financiamento. Uhum. Né, e agora o relator trouxe uma nova bomba, e ninguém está falando sobre isso. As pessoas falam do BNDES, tá certo? Está claro, essa, a medida, a ideia de passar o PIS/PASEP não mais para o BNDES, vai desfinanciar o BNDES. Mas ele vai destruir o seguro-desemprego e o FAT. As pessoas não estão dizendo isso. Né? Porque o PIS/PASEP está... A passagem do PIS/PASEP para financiar o BNDES está no artigo 239 da Constituição, que fala do seguro-desemprego, cuja regulamentação resultou no FAT, no Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tá certo? Então, é mais uma medida que destrói a Seguridade Social, além de desfinanciar o BNDES. Esse é o projeto. De certa forma, eu procuro tratar disso nesse livro, que estou querendo que saia logo, para ver, claro, se a gente consegue ainda minimamente interferir nesse debate.
Muito bem. Não, dá vontade de pegar esse seu livro e ficar distribuindo, né, para as pessoas, para a população toda, né? Porque é de uma utilidade pública tão incrível isso que você está passando para a gente, Fagnani. E eu imagino que a gente, né, na conversa, no dia a dia, com o porteiro, com o vigia, com todo mundo no metrô, no ônibus, que eu fico conversando, colocando os seus argumentos, que eu aprendo muito aqui contigo, né, Fagnani? E a gente fica realmente numa aflição, né? Acho que é isso que você estava falando, né? Você fica, né, aflito, porque as pessoas não têm esse conhecimento. E realmente, a hora que soltar esse livro, tem que, nossa, distribuir no Brasil inteiro, né? Para que as pessoas tenham esse conhecimento, né? Esse conhecimento que é científico, que tem base no estudo, né? Não é nada de achômetro. Então, nossa, estamos aqui ansiosos para ver o seu livro. A gente convida você para vir aqui também no estúdio fazer esse lançamento do livro, tá bom, Fagnani? Obrigada.
Vou aceitar o convite, sim. Boa. Que é importante o papel de vocês para a divulgação. E realmente, assim que sair o livro, eu quero correr ao Brasil e fazer, ótimo, o que for possível enquanto há tempo.
Quanto há tempo, é verdade. Fagnani, muitíssimo obrigada aqui pela entrevista. Um grande abraço para você e parabéns, viu? Pelo seu profissionalismo e pelo seu envolvimento, né, na democracia brasileira, né, com as suas informações. Muito obrigada, Fagnani.
Obrigado, Marilu. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um bom dia a todos.
Bom dia. Falamos aqui com o Eduardo Fagnani, ele é que é professor lá da Unicamp.